Agora a gente vai falar sobre a Evoa, que é uma aceleradora de startups. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Ricardo Mattiello, que é gerente de relacionamentos da Evoa. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Prazer estar aqui com a CBN mais uma vez. Hein?
Bom, antes de começar a entrevista, vou lembrar aqui os nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida também no canal no YouTube, no YouTube da CBN Maringá. Então é só ir lá no canal da CBN Maringá no YouTube e acompanhar essa entrevista ao vivo. As imagens são de Jefferson Visotto, numa parceria com a TV Unicesumar. Ricardo, para começar, né, explica para os nossos ouvintes o que é a Evoa, o que é uma aceleradora de startups.
Bom, a Evoa é um movimento que já, um tempo atrás, o nosso setor de TI aqui em Maringá, né, já vinha pensando como criar empresas globais. Então, elas foram fazer benchmark lá fora do país, no Vale do Silício, Israel, para entender os principais ecossistemas de inovação do mundo, como é que se criam empresas globais de impacto global. E nisso, descobriu-se que colocando várias mentes de empresas diferentes, de projetos diferentes, com culturas diferentes, se cria uma inovação muito mais forte. Né? Então, o Evoa foi fundado nesse conceito. Então, são várias empresas, hoje são 51 empresas lá dentro da aceleradora, que o principal foco é a inovação, independente da área que ela leva
essa
inovação.
São áreas diferentes.
Isso. E o mais interessante não é o que acontece no dia a dia das empresas, é no dia a dia que as empresas se relacionam. Então, no café da manhã, no almoço, que você troca uma ideia com uma pessoa que é de um outro projeto, enriquece muito a visão sobre o que é uma solução de valor, sobre o que é você entregar valor lá na ponta. E esse ambiente favorável que cria hoje, está possibilitando criar projetos de alto impacto aqui na cidade de Maringá.
E que projetos a gente pode destacar aí de alto impacto na cidade?
Bom, eu vou ser muito tendencioso para o meu, então eu vou deixar o meu de lado por enquanto. Né? Assim, nós temos hoje, não sei se você sabe, por exemplo, tem a Welcome, que é uma empresa hoje que traz facilities, né, para recepções de grandes empresas. É uma solução aqui de Maringá que está hoje dentro de um SBT, dentro de uma DHL.
Mas é uma solução global já também ou não? Já é uma empresa global?
Eles nasceram para ser globais já. Todas as pessoas falam inglês. Eles tiveram essa vivência fora do país, né, os sócios, tudo. Então, quando você pensa hoje uma startup solucionar um problema, a premissa é que, assim, que seja não um problema local, mas um problema de um país continental como é o nosso, né, e, se possível, um problema do mundo. Então, hoje, essa mentalidade ela é muito forte nas empresas dentro do Evoa.
E a busca é por um unicórnio? É isso? Assim que vocês...
O conceito unicórnio é aquele negócio, né, uma empresa que vale US$1 bilhão no mercado, né? Mas por trás disso, Luciano, assim, não é pelo valor. Você entende que se algum dia uma dessas empresas elas for reconhecida como uma empresa de US$1 bilhão, ela impactou isso na sociedade de alguma forma? Ela entregou valor de alguma forma para a sociedade? Então a gente fala, obviamente, o motivador financeiro é muito forte, né? Nós vivemos num país que a moeda de troca é a troca financeira, né? Mas por trás dessas startups existe muito o propósito. O que você traz para agregar ao mundo? Que impacto você traz assim, de solução para entregar valor para a sociedade? Obviamente, isso dentro de uma modelagem de negócios.
Tá certo. Bom, agora fala um pouquinho da sua empresa, então, porque você me disse que você foi convidado pelo governo brasileiro para apresentar projetos em Washington, é isso?
Isso. Assim, a Farmingo, a Evoa, começou numa quinta-feira a operação, e na terça-feira, 2 dias antes, a Farmingo já estava lá dentro. Então, a gente chegou antes da Evoa, né? É que nós, desde o início, de fato, acreditamos no projeto. Quando lá tudo é vazio, a gente estava lá firmando um pezinho para poder, né, também angariar mais simpatizantes, outras empresas, outros projetos. E a gente, assim, está na Evoa desde a história da Evoa, quando ela começou. Como somos a primeira startup, né, obviamente, a gente tem um tempo maior de mercado, então a gente conseguiu um posicionamento, não à frente das demais empresas, mas a gente tem um pouco mais de tempo que a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, né? E, recentemente, a gente entrou num programa do governo federal, que é PIX, programa para qualificar nossa empresa para exportação. Nós atendemos o agronegócio, né? O agronegócio, apesar de toda a força brasileira, é um mercado mundial, e nós temos isso em vista. Então, a partir desse programa que a gente participa do PIX, que ela existe uma coordenação regional aqui em Maringá, em Londrina, nos foi feito o convite para a gente falar em nome da Apex Brasil, que é quem coordena o programa PIX, em um evento em Washington, que é um evento do governo brasileiro americano, cujo foco é a ciência por trás dos modelos de negócio. Então a gente vai falar sobre nosso modelo de negócio, do nosso projeto, nossa solução, mas desde o início, a própria Farmingo tem isso também, que nós prezamos muito aquele modelo americano, né, que as soluções elas nascem dentro das universidades, dentro da pesquisa científica. E como o nosso mercado é um mercado que você tem referência, o Brasil é referência mundial em pesquisa científica, então ele tem esse peso lá fora, né?
Ah, é? O Brasil é referência?
O Brasil hoje, esse ano, ele se torna o maior produtor mundial de grãos, aí, né, com essa quebra de safra dos Estados Unidos. Existia essa projeção, já que em algum momento o Brasil ia tomar essa dianteira. É bem provável que aconteça esse ano, né? Todos os indicativos levam para isso.
Mas isso por causa da pesquisa científica ou por causa do clima?
Na verdade, é uma soma de fatores, né? Então, assim, obviamente que o clima lá não favoreceu, mas se a gente olhar para dentro de casa, agricultura tropical, que é totalmente diferente de fazer agricultura do resto do mundo...
Muito mais desafiadora.
Exatamente. Assim, existe muitas, assim, falta de informações, às vezes, que acontece em relação a uma série de agrotóxicos, aplicação, enfim, né? Não vamos entrar nesse método, senão a conversa é longa. Mas quem faz agricultura tropical, esse clima inóspito que a gente tem aqui para a agricultura, é uma característica do hemisfério sul. Então, assim, a pesquisa científica para a nossa agricultura nasceu aqui. A gente tem uma Embrapa muito forte, o Iapark, Instituto Agronômico do Paraná, e N outros institutos de pesquisa que proveram, né, essa evolução tecnológica aqui em agronomia. E agora a tecnologia da informação, ela vem como uma camada a mais para dar suporte para essas decisões no campo.
Uhum. Agora, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa sempre na vanguarda, né, no top, lá em inovação. A gente tem alguma solução aqui no Brasil que eles não têm lá?
Na verdade, assim, não é que não tem. Os climas, os ambientes produtivos são diferentes, né? Então, vou dar uns simples exemplos. Nos Estados Unidos, vem o inverno agora, né, final do ano, então cai a neve, isso vai matar a praga que está no campo, matar a doença, o fungo. A hora que abrir o verão no ano que vem, o solo está zerado para você começar uma nova safra. No Brasil, a gente colheu a soja, final de fevereiro ali, o que acontece? Vem o calor, vem a umidade, cresce o mato, vem a doença, vem o fungo. Então percebe que os ambientes produtivos são diferentes. Por isso que a tecnologia desenvolvida aqui, ela... Muitas empresas de fora não conseguem entrar nesse mercado porque elas não têm domínio no nosso ambiente produtivo. Então, existe um grande chavão no agro que fala assim que o enlatado lá fora não funciona aqui. Então, por isso que você vê, às vezes, empresas multinacionais de grande porte investindo no Brasil, porque, sim, somos o maior mercado agrícola do mundo e com potencial, o que mais tem potencial de crescimento. Sim, existe espaço para todos, só que precisa aprender a fazer agricultura aqui. A agricultura que é praticada lá fora, aqui não funciona.
Olha, e qual que é o seu produto, a sua inovação?
A FarmingGo hoje, ela é a ferramenta que dá suporte a se tomar decisões. Então, nós qualificamos os ambientes produtivos, mensuramos o que está sendo plantado de soja nessa safra. Quais são as lavouras que estão performando a menos? Se existe uma performance a menos em relação às demais, ali existe uma demanda agronômica que ainda não foi atendida, que precisa ser melhorada a produtividade daquela área. Então, nós damos esses apontamentos para as empresas do agronegócio. No Sul, nós temos uma característica muito forte do cooperativismo, então as cooperativas elas atuam muito forte nesse segmento de poder prover uma maior produtividade, né, para os agricultores. Centro-Oeste tem uma outra característica, a região agora é Mato Piba, que é uma nova fronteira agrícola, né? Você pega Bahia, Maranhão, Tocantins. Então, assim, como somos um país muito grande, com vários biomas, né? Então, até mesmo dentro de um país existem formas diferentes de fazer agricultura.
Quer dizer que a inovação ela permite uma intervenção no campo de forma sob medida, como se fosse sob encomenda.
O que a gente busca é isso, né? É empoderar o profissional da agricultura para as melhores decisões. Eu faço uma analogia, Luciano, igual lá na medicina, surgiu na década de 60, 70, raio-x, ultrassom. Então, hoje, toda essa parte de tecnologia para o agro, sensoramento remoto, sensores, scanner, satélites, drones... Isso ele vai empoderar o médico da planta, que é o agrônomo, para ele poder tomar as melhores decisões. Então, esse é o papel, nesse momento, da tecnologia da informação. Com o tempo, a gente vai caminhar para uma massa de dados, que daí vai ser possível gerar outros tipos de insights. Mas a gente não consegue pular lá na frente sem passar por essa digitalização, né, da nossa agricultura.
Tá certo. E mais alguma outra inovação que está na Evoa e que você destacaria?
Evoa é feito de ciclos, né? Então, a gente está no terceiro ciclo de aceleração de empresas que estão entrando, né? É importante frisar, né, que a Evoa ela é um acelerador para uma empresa que tem um produto previamente validado, mas ela não tem faturamento ainda. Então, ela vai dentro do programa de aceleração da Evoa para poder criar sua modelagem de negócio, sua estratégia de mídia, sua estratégia financeira, e ela sai com uma recorrência mensal. Então, hoje, por exemplo, são 30 empresas que passaram por esse ciclo de aceleração. Já no último mês, essas 30 empresas faturaram mais de R$400 mil e geraram mais de 100 empregos diretos. Então, assim, é você chegar com uma ideia pré-validada, que ela tem, vamos dizer assim, é uma funcionalidade prática, e a Evoa vai ajudar esse empreendedor, essa equipe, a gerar receita a partir disso aí e poder retroalimentar a nossa economia local.
E tem investidores?
Sim, Maringá mesmo tem uma rede de investidores locais, né? Só que tem muito perfil também, Luciana. Existem linhas de investimentos que procuram agronegócio, linhas de investimento que procuram, por exemplo, setor de construção civil. vai muito do perfil do empreendedor. A gente fala que precisa dar esse fit cultural do propósito, quem tem o recurso financeiro, para quem está desenvolvendo a ideia. Né? A gente já viu aí na recente história nossa casos que não deram certo o capital com a ideia, porque eles tinham propósitos diferentes, né? Mas o próprio mercado ele se ajusta. Então hoje está muito mais claro, tanto para o empreendedor como para o investidor, quem que é o melhor perfil para investir na minha empresa, ou qual que é o melhor tipo de startup que eu posso investir. Então, assim, é algo relativamente novo, novo em relação ao nosso país, né? Mas que a gente rapidamente vem aprendendo, ajustando o modelo e vem dando certo.
Que legal. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu agradeço. Boa tarde a todos vocês.
Nós conversamos com o Ricardo Mattiello. Ele é gerente de relacionamentos da Evoa, aceleradora de startups.